O pecado no mundo, providências protetoras de Deus. Vamos a Gênesis capítulo 3, versículos 20 a 24. Estamos vendo com mensagens panorâmicas o início do livro de Gênesis e vamos continuar. Não em cada passagem, não é exaustivo no sentido de que pega todo o livro, mas vamos seguindo na sequência. Mas eu tomei as duas últimas pregações e a de hoje dentro de um subtemazinho, o pecado no mundo. Então eu já falei sobre a tentação e a queda, o pecado no mundo, as consequências, no caso a carne que foi despertada no homem e a sentença tripla de Deus, a serpente barra diabo, a mulher e ao homem. E hoje vamos ver então o pecado no mundo, providências protetoras de Deus. 3, 20 a 24. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, e estamos aqui no Jardim do Éden, depois do pecado, e Deus acabou de pronunciar a terceira consequência, ou podemos dizer maldição. No caso, a terceira foi sobre o homem, e ele disse que com o suor do rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás, repetindo então a ameaça de que o homem morreria se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a aprender com essas passagens, um tanto quanto misteriosas, que causam tantas diferenças até mesmo de interpretação de pessoas sérias, comprometidas com a Tua Palavra, mas são palavras aqui muito condensadas e com um significado muito grande, não sabemos nem o tamanho direito, mas que o Teu Espírito nos ajude a tomar lições de uma maneira prudente, e especialmente aquelas que não há dúvida que estão aqui registradas nas entrelinhas ou nem tanto, algumas até de maneira óbvia. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, sendo a habitação do Teu Espírito, como nós crentes somos. Ilumina-nos para a Tua honra e a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, antes da primeira providência de Deus, nós vemos o homem dar nome à sua mulher. Antes, em Gênesis 2 e 22, ele a chamara apenas de varoa, que significa mulher ou esposa, ou mais explicitamente, mais especificamente, fêmea, que é o feminino de ish, que é homem, macho, em contraste com mulher e fêmea. Então, isso é o que ele tinha dito lá de Eva, sobre Eva, mas chamando-a de varoa. Agora ele diz que ela vai se chamar Eva. Literalmente, no hebraico, significa vida, ou vivente, ou que dá vida, ou transmite vida, algo bem ligado com a noção de vida. E ele explica, por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora, curioso é que a palavra humano não é bem assim, é vivente. De novo, a palavra, por ser mãe de todos os viventes, todos os que têm vida. Como está se referindo a seres humanos, claro, Eva seria mãe de pessoas vivas humanas, então os intérpretes aqui colocaram dos seres humanos, mas literalmente mesmo ela vai ser chamada Eva, que quer dizer vida, o que dá a vida, por ser mãe de todos os viventes. Seria a primeira mulher a gerar filhos. É interessante notar, e não mais do que isso, interessante, não podemos fazer uma doutrina disto, e temos aqui que andar com certo cuidado, é Adão ter dado o nome de vivente a alguém que terminara de encontrar o quê? A morte. Acabou de ser morta, Eva, ou seja, de encontrar a mortalidade. No momento em que ela comeu daquela fruto proibido, ela começou a morrer fisicamente, envelhecer, e até que morreu, muito tempo depois, mas morreu. Então ela se tornou mortal ali, e separada de Deus também. Então é curioso como a morte, o assunto ali era a morte, como consequência da desobediência e da rebeldia a Deus. Aí Adão disse, o nome dela é viva, é vivente. Então, o que significa isso? Não sabemos exatamente, só perguntando a Adão no céu, considerando que ele está lá e achamos que ele esteja, embora não tenhamos uma prova clara. Mas alguns estudiosos sugerem aqui a ideia de uma demonstração de fé de Adão, mesmo estando morta, e agora ele morto também, já encontrando a mortalidade, ele jogou a força em cima dela, que ela que seria a mãe, mas obviamente ela geraria através dele seres viventes. E poderíamos encontrar essa ideia de vivente aqui naquela designação que Deus fez quando falou para a serpente que ia colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Nós falamos ali que, embora um tanto quanto misterioso, poderia indicar ali que os descendentes da serpente seriam aqueles que estariam longe de Deus, mortos nos seus delitos e pecados, rebeldes a Deus. E os descendentes da mulher, provavelmente, aqueles que iriam se beneficiar do que a semente da mulher, Cristo, iria fazer esmagando a cabeça da serpente. Comentamos isso na época, então alguns veem aqui um reflexo disso, como se Adão tivesse aqui exercido um tipo de fé ainda bem embrionária e não muito clara, e fica apenas na sugestão. Quanto ao exercício de fé de Eva, é mais claro, mas não vamos ver agora, lá no capítulo 4, versículo 1, quando ela reconheceu que teve Caim com auxílio de Deus. Aí já vemos, então, já damos um passo um pouquinho à frente quanto a essa questão da fé demonstrada pelo primeiro casal, mas só podemos chegar até aí. Agora, dos providências protetoras de Deus, o que ele fez? A primeira coisa foi, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Antes de qualquer coisa, não imaginem Deus aqui matando um animal e ele próprio colocando para secar a pele, não sei o quanto essa pele já estava seca ou não quando eles colocaram sobre si, e Deus fazendo tudo e oferecendo pessoalmente a eles. Não deve ter sido assim. Deus providenciou isso. Não sabemos como. Ou se mandou o próprio Adão fazer isso, ou só em desejar acontecer. Não sabemos. Mandou algum anjo fazer isso aí. E não importa muito. Mas não pensem que é o próprio Deus ali fazendo uma pelezinha, colocando sobre Adão e tal. Mas é uma providência de Deus, uma iniciativa de Deus. Isso é o que é o mais importante. E vemos aqui o primeiro caso de morte na Bíblia. Primeira vez que surge na Bíblia morte. Claro, morte humana foi de Abel, mas morte de ser vivo, no caso animal, foi exatamente aqui. Se Deus matou o animal diretamente por decreto, se o animal já estava morto, porque a morte já tinha entrado na criação, se ele mandou o homem matar o animal, não sabemos. Mas claramente a morte entra na criação logo depois do pecado. E é implícito a aprovação de Deus quanto ao homem matar animais para benefício próprio. Não estava incluído no começo esse tipo de ordem, porque não havia pecado no mundo, não se falava nem em morte, mas o homem já tinha autoridade sobre os animais, e era para usar os animais em seu benefício. E essa autoridade continuou, bastante danificada, veremos um pouquinho mais à frente isso, mas é importante nós vermos isso. O homem tem autoridade de matar animais para se vestir, para comer, ou para, de alguma forma, em seu benefício. Os ecologistas me ouvissem aqui e me mandaram me prender. Mas O problema é que o homem, como pecador que é, ele estraga tudo, então ele exagera. Então não temos uma autoridade de brincar com os animais, de brincar de dono dos animais, de matar animais sem necessidade, por diversão ou coisa desse tipo. Já seria uma deformação dessa autoridade. Então, quando os ecologistas se revoltam contra um excesso de exagero, de extinguir todo um pedaço dos animais, ou um tipo de animais, uma espécie ou coisa assim, eles se revoltam. Tem até uma certa razão, mas também são pecadores. E ao se revoltarem, exageram por outro lado. Aí chamam a terra de mãe, quase adoram os animais, aí vão para o outro extremo. E assim é a humanidade. Desde que Adão pecou, é exagerada para um lado, exagerada para o outro, a ação é exagerada, a reação é exagerada, a reação à reação é exagerada, e briga, e o que se vê no mundo é isso. Mas que o homem tem autoridade, tem, sobre os animais, inclusive pratica, comemos animais, aí vamos já almoçar, vamos comer algum animal muito breve, todos nós aqui. Observe a iniciativa de Deus em investir o casal. Proteção contra o tempo, as intempéries, que dali para frente também se deterioraram, calor demais, frio demais, enchente, furacão, tudo isso veio depois do pecado. E proteção contra a noção de vergonha. Interessante isto. A proteção. De alguma maneira, os dois ficaram, já comentei isso, envergonhados, encabulados, constrangidos, se sentindo impróprios. Eles já estavam nus antes, mas muito à vontade, de uma maneira muito natural. Agora, algo de impróprio, de constrangedor, surgiu no coração deles, na mente deles, e a maneira de se revelar mais rapidamente foi no aspecto da nudez. Houve outros aspectos também, quando correram da presença de Deus, não estavam à vontade mais com Deus. Então, muita coisa ali, ou praticamente tudo, entortou. Mas Deus, ao colocar sobre eles, ou mandar colocar essas peles, ele protegeu, como que ajudando o homem a proteger, e de alguma forma se resguardar daquele constrangimento todo. Como alguém que está nu, por algum motivo, num incêndio ou num acidente, alguém chega e entrega um lençol, cubra. É um favor, é uma proteção que você está fazendo ao fornecer àquela pessoa aquele tipo de agasalho. Então, é isso que eu gostaria que vocês ficassem desses pequenos estudos sobre Gênesis. É o conceito, é o conteúdo aqui, a essência, a proteção, a iniciativa de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus, duríssimo na sua justiça, como vamos já ver, e teria que ser, se ele deixaria de ser justo, que é um dos atributos dele, mas sempre com a ideia de ajudar e de proteger. Isso é fantástico. Um detalhe importante, a ideia da substituição, em que um animal morreu para poder cobrir uma necessidade, ou várias necessidades ao mesmo tempo, do homem. Então, um sangue inocente foi derramado para cobrir uma necessidade humana. Alguns se empolgam de uma maneira muito forte e veem aqui diretamente, absolutamente, sem dúvida alguma, apontando para Cristo, que iria derramar o seu próprio sangue. Outros são um pouco mais cuidadosos. Podemos vislumbrar aqui alguma coisa, mas não vamos fazer disso algo muito forte. Então, variam as maneiras em que eles entendem isso aqui. Cada um fique com a sua maneira pessoal de achar. Não está dito aqui, que aponta, mas é um tanto quanto óbvio que aponta. Então, para mim, pelo menos, então, eu me sinto muito confortável, sim, eu próprio, em ver aqui o início, o começo da sugestão de que sangue inocente seria derramado para cobrir, ou resolver, nem cobrir no caso dos animais era cobrir provisoriamente, mas do sangue dos animais, do sacrifício, mas no caso do sangue de Cristo não era mais cobrir, era eliminar totalmente. Cobrir sim, mas de uma maneira muito mais efetiva, que era eliminar totalmente o pecado do homem com perdão absoluto e total, e gerando nova vida, o Espírito Santo habitando e todas as consequências que vocês conhecem. Então, fica essa observação quanto a esse aspecto muito gostoso, inclusive, da substituição para o homem, ou pelo homem. Primeira providência, então, Deus cobre Adão com pele de animal para vários propósitos ao mesmo tempo. Segundo, a expulsão do jardim. Bondade de Deus, misericórdia de Deus, providência de proteção de Deus, tudo bem. Mas vocês estão fora. Estão expulsos. A justiça de Deus anda bem pertinho, colado, com a bondade dele, com o amor dele, com a paciência dele, mas ele não abre mão da justiça dele. E não pode abrir, entendam, ele não pode abrir. No momento que ele abrir, ele é um Deus desfigurado. Ele não é aquele Deus da Bíblia. E nós estaremos liquidados. Imagine você nas mãos de um Deus que não trata a justiça com seriedade. Estão satisfeitos com os nossos governantes? E com os outros, dos outros países também, dos governantes humanos ao longo de todo esse tempo, estão satisfeitos com a justiça que eles exercem, com os magistrados, com os supremos da vida, estão satisfeitos? Claro que não. Quem é que quer autoridade que não leva a sério a lei? Diz que leva, finge que leva, muitas vezes, e às vezes leva mesmo, e às vezes não leva, quando é conveniente levar, quando não é, quando tem dinheiro no meio, quando tem interesse no meio, e um leva de uma maneira mais séria do que o outro, tudo misturado, e essa vida fica cansativa, angustiosa e frustrante, viver debaixo de autoridades não confiáveis, para as quais o senso de justiça é de acordo com a cabeça deles, e com a conveniência deles, e muitas vezes uma conveniência criminosa. Aí você quer que o próprio Deus seja assim, e o homem reclama, porque Deus é justo, exageradamente justo. E ele diz que se o homem comesse da árvore ia morrer, ele come e morre, providencia, chega a matar o filho dele, lá na frente, envia para se tornar homem, a segunda pessoa da Trindade, companheiro querido dele próprio, do Pai, manda morrer numa cruz, miseravelmente, para proporcionar nossa salvação. Aí você não quer que Deus seja direito? Graças a Deus que Deus é direito, correto, justo, absoluta e rigorosamente justo. A expulsão aponta para a morte espiritual, que é a total separação de Deus. Já não havia condições mais de comungar com Deus como antes. Acabou-se. O que ficou provado quando Deus apareceu no jardim de alguma forma e eles ouviram, talvez, algum tipo de ruído característico de Deus se aproximando, já comentamos isso, se esconderam lá, morrendo de vergonha. Acabou a comunhão, acabou a naturalidade, acabou a atitude de respeito, de reverência a Deus, de saber que eu tenho limite como homem, como mulher, eu tenho limite, o limite é até onde tu colocas os meus pés para pisar. Eu não quero pisar um milímetro depois disso aí, acabou-se, eu quero pisar sim, eu quero ser como tu és, Deus, sim. Explica isso aí, Adão, como é que você quer ser conhecido do bem e do mal? Eu não sei direito não, eu sei que eu quero fazer o que eu quero, e era bom ter mais conhecimento do que eu tenho, era bom ter mais poder do que eu tenho, é uma boa ideia ser como Deus, sim. Essa foi a atitude de Adão. Havia um motivo prático, porém, para a expulsão do jardim. A sentença divina precisaria ser cumprida e o homem voltar ao pó. Ele não poderia comer da árvore da vida de forma alguma. Agora, o que significa Deus dizer para que ele não estenda a mão e coma e viva eternamente? Não se entendem. Não se entendem os comentaristas, os estudiosos, exatamente o que quer dizer isso, não sabem. Todos apontam para um ponto, que eu concordo, claro. Uma disfunção, algo muito estranho ocorreria se o homem comesse daquela árvore dali para frente. Já há uma grande discussão se o homem comeu da árvore da vida ou não, antes de comer a árvore proibida, porque ele tinha autorização para comer a árvore da árvore da vida, quantas vezes quisesse, só tinha uma proibição, era a outra. Essa aqui era permitido, mas o homem comeu, antes de pecar, o homem chegou a comer da árvore da vida, não sabemos, não há nenhuma indicação, então alguns argumentos, comeu não, e é por isso que estava proibido comer daqui para frente, porque seria a primeira vez, aí desenvolve todo um pensamento, outros assim, comeu sim, Ninguém pode provar que o outro está errado ou está certo. Comeu sim, mas dali para frente não poderia mais comer por isso, 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 isso. Aí o outro diz, isso aqui é ironia de Deus. E pode ser, Deus usava de ironia, sim. Ele acha que vai viver eternamente, hein? Quer dizer que está na cabeça dele que se ele comer essa árvore e ele vai viver eternamente, pois não vai comer mais não. Pensando ou não, não vai comer mais não. E é óbvio que ele não vai viver eternamente, coisa nenhuma. Porque eu já disse que ele vai voltar ao pó e ao pó voltará. Eu já determinei. Então ele não vai viver mais, mas ele acha que vai, pensa que vai, pois não vai nem comer mais. Ele que fica pensando. Esse tipo de atitude, ou não com essa ideia exata, mas talvez pensando assim, eu não quero que o homem viva iludido, achando que uma vez comeu da árvore da vida depois do pecado, mas a árvore da vida daria vida eterna, então ele acha que agora tem vida eterna, está resolvido o problema dele. E é um perigo, eu não quero o homem pensando nisto, mesmo que ele vá morrer, mas eu quero que ele tenha uma esperança em outra coisa, se não mais nesta árvore. Esta árvore não é mais garantia para ele ter vida eterna. Seria uma falsa esperança que ele teria se comesse dessa árvore aqui. Eu não quero isso de jeito nenhum. Eu quero que ele saiba a realidade. Ele tem que apelar para outra solução, se ele quer escapar de uma condenação eterna. Da morte ele já não escapou, mas agora da condenação eterna. E esta solução não é mais a árvore da vida. Logo, novamente a ideia de proteção de Deus, eu vou cercar essa árvore e ele não come mais nem querendo. Outros acham que se ele comesse, ele iria ter vida eterna, sim, mas uma vida eterna morto, ou seja, uma morte eterna. Então seria o caso dele ter uma existência eterna, algo assim, mas no pecado. E Deus então evitou. Irmãos, nós não sabemos exatamente o que significa isso. Mas não nos frustremos por isto. Sempre que surgir algo na Bíblia assim, em vez de você dizer, que coisa, eu não entendo a Bíblia, está vendo? Por isso que eu não estudo a Bíblia, não vale a pena, que é muito complicado, um diz uma coisa, diz outra, outro diz outra, e todas pessoas sérias, mas eu não faça isso. Deus tem um propósito para isso. Então pense assim, Senhor Deus, deixe-me ficar com o núcleo, com a essência do que tem aqui. E a essência é, não era mais absolutamente para o homem comer daquela árvore dali para frente. Quer já tivesse comido antes, quer não tivesse, o efeito que iria ter nele, não sabemos exatamente, mas não era para o bem do homem, era pior para o homem. Foi uma proteção para que ele não estenda e come e vive eternamente, novamente visando proteção. Fique com isto, que está suficiente. Se ele não explicou mais, é porque ele não quis explicar. Quando Deus quer explicar, ele explica, com muitos detalhes. Tem capítulo de Jesus num discurso só dele, explicando. Então Deus tem os seus propósitos, não fique muito perturbado, além de perturbado de jeito nenhum, mas veja um ato gracioso de Deus. Sai do jardim, volta ao pó, vai morrer, está encerrada essa etapa da vida do homem. Eu disse que morreria, morreu mesmo. Acabou. Vai voltar ao pó. E quanto à alma? No momento ficou em aberto. Não entrou aqui. Mas fica no ar a possibilidade de uma reversão. Que nós sabemos qual é, que eu não vou comentar, já quero encerrar. Já no rumo do encerramento, eu quero dizer o seguinte. Eu comentei no início dessa série de três, o pecado no mundo. Eu comentei que o casal vivia em plena harmonia, inclusive antes dessa série de três, a pregação foi sobre a harmonia do casal, e eu até disse, aproveite que vai já acabar, a harmonia do casal na natureza, e a Bíblia fala pouco disso, mas está lá, tem um pedacinho, e não sabemos nem o tamanho daquele pedaço de tempo, antes de vir a serpente e tentar estragar tudo, mas eu disse, olha aqui gente, harmonia total, vai já acabar, acabou ligeiro. Então eu falei que o casal vivia em plena harmonia com a natureza, com ele próprio casal, seres humanos, e com Deus. Comentei cada um dessas partes. Pois o pecado quebrou os três tipos de relacionamento. Com a natureza, o reino animal, já morreu um, coitado, para cobrir a nudez deles. Já morreu um bicho, morreu ali, já. Matar e comer animais, começaram a praticar. E às vezes vice-versa, né? Animais matando e comendo gente. No reino da criação, Romanos 8, eu não vou ler, a natureza geme e suporta angústias até agora. Então, toda a criação de Deus entrou em desequilíbrio, a natureza inteira. Não precisa falar muito para você ver o desequilíbrio ambiental, poluição e as brigas e tudo mais. Entre si, harmonia quebrada, o homem acusa a mulher, já comentei, um contraste enorme com a alegria de 2:23, quer dizer, finalmente alguém como eu, finalmente uma ajudadora, vai chamar a varoa, alegre, satisfeito. Adão estava, quando acordou daquele sono profundo, e descobriu uma mulher ao lado dele, feita especialmente de encomenda personalizada para ele. Acabou. Não é que ele deixou de amar a mulher, não deixou de viver com ela, teve filhos com ela, e deve ter tido momentos gostosos com a mulher. Sim, mas acabou, digo, a harmonia. Foi quebrada. Há momentos de harmonia e momentos de desarmonia. Momentos de grande candura e momentos de agressão. É isso que acabou. E é difícil até ter harmonia de uma maneira mais forte, mais duradoura do que briga entre um casal. Muitas vezes é difícil, porque os dois se tornaram pecadores. A harmonia cerrou. Deus mesmo condenou o casal ao equilíbrio conjugal, vocês viram, já comentei. Mulher submissa ao marido, ao marido pecador, abusivo e tal. Até hoje há países e culturas que tratam a mulher como objeto, ou como animais. Hoje, as mulheres normalmente são revoltadas com a submissão ao marido. Vocês pensam, de fato, as mulheres não crentes não entendem isso de jeito nenhum. Não crentes, e as crentes também. Deixa-me dizer assim, muitas crentes também, não é as crentes fazendo em todas, claro. Eu já vi esposa crente dizer, por mim eu rasgava essa página da Bíblia. Minha irmã, não diga isso. Um crente fiel, e até hoje ela é um crente fiel. Faz uns 30 anos que eu ouvi isso. A página era Efésios 5. Por mim eu rasgava essa página da Bíblia, com raiva. Efeito do pecado em todos nós, não é só nela. Mas vejam o desequilíbrio. Crente, gente, que crê na palavra de Deus. Resultado, bastam vocês olharem também aí, brigas, casamentos ruins, traições, divórcios, lares esfacelados, etc. Equilíbrio quebrado com a natureza, equilíbrio quebrado entre si e equilíbrio quebrado com Deus. Morte física e morte espiritual, separação total de Deus. Bom, essa é a triste história, resumida, do que aconteceu com os nossos belos primeiros pais. Não admira se esta humanidade tão confusa, violenta, incoerente, sofrida, perdida. Não admira, pelo menos para quem leva a sério o que está escrito aqui. Vejam só, mesmo sem entender todos os detalhes, como eu estou aqui vez após vez, dizendo, ninguém sabe o que significa isso, ninguém sabe o que significa isso exatamente. Mas mesmo assim, nós conseguimos nos firmar em bases muito sólidas para afirmar o que eu estou dizendo agora, que equilíbrio havia assim, 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 o desequilíbrio passou a haver assim, assim, assado. Então nós temos base muito sólida, mesmo sem os detalhes. Por isso é que eu digo, não se frustrem, vibre com a revelação dos primeiros capítulos de Gênesis. Qual o final da história? O que houve dali para frente? Os homens continuam eternamente afastados de Deus? Não há mais esperança? Próxima pregação, se Deus quiser, domingo à noite. Não vai, essa resposta aqui não vai ser uma pregação de domingo de manhã. Essa é a resposta de domingo à noite, não hoje. Mas se Deus quiser, na próxima semana estarei respondendo esta pergunta aqui. E duas conclusões, rapidamente. Todo sofrimento existe por causa do pecado. Não tem dúvida. E todo o pecado, e o pecado de todo mundo por culpa de Adão e de Eva. Eles é que são os responsáveis. Eles é que são os culpados. Não Deus. O homem adora colocar a culpa em Deus. Não tem fé, não crê, não é submisso, não abre o coração para o que a Bíblia revela e coloca a culpa em Deus. Deus é injusto por causa dos sofrimentos, por causa de crianças doentes, por causa de morte, isso, isso, aquilo. Vocês conhecem bem o argumento. Injustiça para com o Deus justo. A culpa, sim, muita culpa. Sobre quem? Exclusivamente de Adão e Eva, e nossa, que estávamos contidos nele. Não entendemos bem a maneira de olhar isso, mas é claro que ele olha assim, você tem culpa em Adão, mas eu não estava lá. Aos olhos de Deus, você de alguma forma estava contido em Adão. ele era o potencial de toda a raça humana. Então você nasceu pecador, eu nasci pecador, sem ter cometido um pecado pessoal, mas eu cometi um pecado em Adão. Se você não entende bem essa transmissão de justiça da parte de Deus, deixe com ele, com a justiça dele, que realmente isso ultrapassa. Mas é assim. Mas sempre pense, eu sou culpado. Se eu sofro, eu sou culpado. Se eu peno, se eu tenho dor, se eu me angustio, eu sou culpado. E se alguém vai para o inferno, passar a eternidade toda no lago de fogo, ele é culpado. Não há outra mensagem da Bíblia quanto a essa questão. Segunda conclusão, Deus, apesar de ofendido, afrontado, hostilizado, desobedecido, ele toma a iniciativa de ajudar. E toma a iniciativa de uma maneira prática, colocando peles, expulsando do jardim, mas ele coloca de uma maneira prática, mostrando amor, interesse em, de alguma forma, resgatar aquela comunhão que ele tinha com o homem, e o homem jogou fora. E esse princípio atravessa a Bíblia toda, de capa a capa. O homem peca, Deus propõe ajuda, e de fato ajuda quem aceita a proposta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas básicas, ficarmos com o que não entendemos de uma maneira um pouco de lado, mas sem prejudicar nossa fé e nosso gozo com a Tua palavra e nossa firmeza nas coisas que a Bíblia revela. Obrigado pela Tua providência espetacular quanto à solução que Tu deste para o pecado do homem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta grande solução é que nós Te pedimos e agradecemos humildemente, Senhor Deus. Amém.